agenciadepodcast.com.br. Conta essa história aí, brother.
O vampiro do Brooklyn.
Vamos lá. Para tudo, porque esse podcast tem apoio de KTO. Tá achando estranho, quem tá em vídeo tá achando estranho que o Vitinho não tá aqui. Quem tá em áudio também tá achando porque não tá ouvindo o Vitinho, mas o Vitinho foi cancelado. Aí eles deixaram... Não, é que mudou o cupom de desconto, vocês vão entender. KTO, pra quem tá chegando agora, é o melhor site de apostas que existe. Tem futebol, basquete, vôlei, tênis e esportes, tem todas as paradas por lá. E é fácil colocar o dinheiro, fácil tirar o dinheiro. Se tiver alguma dúvida, KTO _ Brasil, com os caras do Instagram, que eles tiram todas as tuas dúvidas. E a gente tem um cupom de free bet. Esse cupom mudou, é o cupom HPB20. HPB20, quando você fizer a sua primeira aposta, você vai colocar uma graninha lá, por exemplo, R$100, botou o cupom FREEBET HPB, vai ficar com 120, ganha 20% de FREEBET para sua primeira aposta e se divertir por lá. Então, kto.com, 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 com participação.
O Brooklyn, Alexandre Níquel. Ele tem uma história hoje... Que vai começar, você vai achar engraçado no começo.
Tá.
E aí depois todo mundo vai rir.
Tá.
O ouvinte também. Aí depois vai começar
hoje,
tipo,
nossa. Hoje é só risadas, então.
É, não, então. Começa só risadas. Aí com o tempo aí, tipo, né? O negócio é sério.
Não é tão assim.
É, não é tão engraçado, né? Meio sério. E aí no final.
O ouvinte vai se sentir mal por rir?
Com certeza, mas...
Ei, esses que eu gosto.
Beleza, vamos lá. A nossa história aqui hoje, ela é uma história que conta, na verdade, a vida de um homem que vai ganhar alguns apelidos. E os apelidos dele são muito interessantes. Eu acho que, enfim...
Beijo! Já... os apelidos...
Como assim, cara?
Não, isso. Mas é só apelido nada a ver.
Tá bom, então. Não esperava, tava preparado pra isso, eu nem fudeu, cara. É o Albert Fish, de peixe mesmo, né? Sabe que o plural de peixe em inglês é peixe? É fish também? Fica aí a informação relâmpago, um novo quadro. Informação relâmpago.
A lot of fish.
Exatamente. Mas enfim, o lance é o seguinte... Ele vai ser conhecido como o vampiro do Brooklyn, como eu falei com você. Mas ele também vai ser conhecido como o homem cinzento. Vai ser conhecido como o lobisomem de Wisteria.
Lobisomem e vampiro.
E maníaco da lua.
Não, maníaco da lua, lobisomem e vampiro são antagonistas, né?
Não sei.
Sim, são gangues rivais, meu.
Eu não sei, é o Grêmio Inter?
É isso? Sim. Tu não viu Crepúsculo? Perfeito. É, óbvio. Não, mas não é só da saga Crepúsculo. Tipo, eles têm toda uma treta, cara. Tipo, de vários anos
até. Eu acho que eles não existem, mas pode ser também que tenha. Mas assim, né, esses nomes de serial killer, Alexandre Níquel, eles me deixam, no mínimo, muito curioso pra saber qual que seria o seu nome de serial killer.
Ah, cara, tem tantos. Eu gosto de bandido esgalagato. Esgalagato. Que eu vou pegar os gatos das pessoas e vou usar os gatos pra esguelar as pessoas.
Ah, esgalagato. Perfeito.
Você é um dos piores serial killers que tem. Um dos ruins, assim. Não, mas eu acho que eu seria um bom serial killer, cara.
Por que você seria?
Ah, eu acho que eu ia conseguir me esconder muito bem na sociedade.
Como assim, cara?
Ninguém, por exemplo, tu não desconfia que eu sou um serial killer, né?
Não, já tem anos que eu desconfio. Não. Não tô entendendo, é o extremo oposto.
Só pra tu achou cabelos do...
pelo amor de Deus, alguns crânios humanos.
Não, mas eu acho que eu mandaria bem nessa função. Como é que tu acha que tu seria, tu como serial killer? Tu acha que tu ia... É que aí nem tem gente pra matar, né, cara? Tem pouca gente, pouco vizinho.
Não, que isso, mas eu desenrolo, pô. Se eu quisesse ser um serial killer... Eu ia ser... Deixa eu ver como é que eu ia matar a galera, né, cara? Eu acho que eu ia matar a galera com um papinho, conversando, chamando pra tomar uma coisinha. E eu acho que a estratégia mais subestimada é a estratégia do veneno, mano. Sabia?
Dá veneno pras pessoas?
Eu acho que o veneno ele é muito bom pra matar os outros, cara.
Que não deve ter autópsia, né?
E dependendo do veneno, não. E, pô, você não confere tudo que você bebe, tá ligado?
Porra, de jeito nenhum, cara.
Mas eu acho que eu nunca conferi o que eu bebi, na verdade.
De repente, empurrar as pessoas, não é melhor? Tipo, dos lugares. Tipo, pô, meu, vamos lá numa montanha?
Muito, muito, muito alta. Que tempo empurrar alguém e morrer?
Eu quero te dar 50 mil lá em cima.
Porque você não tá aqui embaixo, não, é. Não, que lá em cima.
Pô, mas aquela história bíblica, os caras também não desconfiaram, né? Que o cara mandou mata teu filho, ha! Era pegadinha.
Papo reto. Ah, não, mas é o...
Deus é TikToker, vê se vai ser o nome do meu livro. Só pegadinhas.
É, a capa é metade do seu rosto, preto e branco, né?
E metade Jesus.
Deus é TikToker.
Não, mas isso é muito pegadinha de TikToker,
muito
velho.
Muito foda, muito foda.
Só queria ver, TikToker ou ex-tóxica, né? Só queria saber se tu gostava de mim.
Ah, legal, legal. É, no TikTok tem esse bagulho, você já viu, que é o desafio da laranja. Já viu isso aí? Não. Que é tipo assim, a mina, ou o cara, às vezes, mas geralmente é a mina, né? Pede assim, amor, corta uma laranja pra mim.
Uhum.
E aí descasca, né, laranja pra mim. E aí se a pessoa não descasca, ela não te ama, tá ligado? É muito extremo, tá ligado? O TikTok é foda. Mas é.
Eu tô um cara, enfim, que descasca laranja, eu tenho fé nisso. Mas vamos continuar, vamos focar um pouquinho, Vitinho.
Vamos, vamos, vamos. Bem, Alexandre, beleza. O assassino que guela gato, né? Acho que é esse aí que eu
esguela.
Tá aí, esguela gato, legal. É... A nossa história do nosso querido Albert Fish mostra, na verdade, que o psicopata, que ele vai ser um psicopata, ele vem desde criança, né? Mas não é de nascença no sentido... Não é simplesmente algo que você tem dentro de você. Às vezes também é moldado. E talvez, é bem provável, que o Albert Fish ele tenha desenvolvido esse lado estranho dele por conta da infância. Ele vai ter alguns traumas. Ele nasceu em 1870... Então é uma história bem antiga, né, que ele vai contar aqui hoje. Ele nasceu em Washington, D.C., nos Estados Unidos. E ele nasceu com um pai com 75 anos, pô.
Ih, já nos finalmente.
O pai já era muito velho. E aí ele ficou órfão muito cedo. Perdeu aquela figura paterna, perdeu aquela imagem, né, e tudo mais. E você acha que tem uma idade boa pra ter filho, cara? Tava pensando nisso. Qual a idade que é a que você acha melhor, assim?
Eu acho que é 75. Que daí não tem que cuidar tanto, sabe?
Perfeito.
Que daí tu casa com uma mulher muito mais nova, aí tem 75 anos, tu vai estar incapaz de cuidar da criança, assim. Tipo, tu já vai estar começando... Até porque a gente...
As suas demandas e as demandas do seu filho serão bem parecidas, né?
Até porque a gente... e a gente pode usar as mesmas fraldas.
Legal.
E aí, como a gente vai estar decrépito, porque a gente não se cuida tanto assim, aí a gente vai viver pouco, mas vai pegar só a parte boa de cuidar da criança. E aí...
Pô, mas eu acho que os primeiros... Acho que o primeiro ano, pelo que me fala, é o pior, pô.
Ah, mas eles crescem tão rápido.
É sério. O pessoal fala que o primeiro ano com filho aí é só cocô espalhado pela casa, tá ligado?
É, deve ser.
E muita privação de sono. Aí depois do primeiro ano que a criança tem uma mínima autonomia aí pra cagar, tá ligado?
Tá, mas daí eu vou estar com 76. Aí vai estar legal, porque eu vou viver até 79, né? Então tá tudo certo. 79? É, eu acho uma idade boa pra ter filho entre...
Você recomendaria, vamos supor que você, alguém quer ter filho. Pô, Nick, que idade que é boa pra que você acha que eu tenho que ter filho?
Eu acho que dependendo do ouvinte, não tem que se reproduzir.
Legal.
Mas eu acho que a partir dos... Eu acho que 30. A partir dos 30 dá pra começar a conversar.
Você acha que antes de 30 é muito novo?
É que eu tenho a baliza por mim, né? Eu acho que eu não teria capacidade de educar um ser humano, assim, de um jeito foda.
E a maioria dos pais, né, de pai boomer, geração, né, falando, teve filho antes dos 30 e a gente, né, nossa geração é toda zoada, né?
É, por isso que eu acho que...
É, eu mudei muito depois dos 30, isso com certeza, eu sinto que mudou muito a minha vida.
É, eu acho que a partir dos 30 dá pra pensar,
legal,
assim. Antes eu acho foda. Tu tem que ter um filho,
Vitinho. Não, eu vou ter um filho. Vou pegar na rua algum, sei lá. Mas eu vou ter filho, pô.
E se teu filho for um psicopata? Um serial killer? Tu nunca pensou nisso, cara?
Todo mundo já pensou, pô. Filho psicopata é uma possibilidade, uma realidade.
Dá medo, né?
É, o flamenguista. Todo mundo pensa nos... Tá ligado? Nas paradas, assim, de filho. Muito bem. O lance é, depois que o papai dele morreu, ele viveu num orfanato. Então, né, já estamos aí com uma infância, pô, parabéns aí, né? O rapaz tá sendo bem criado. E lá ele apanhava com chicote. Com uma chicote? Frequência alta, é. E aí que vai acontecer alguma coisa estranha, né, cara? Eu já falei disso uma vez, em algum episódio aí, muito doido, que o cachorro que eu adotei, a Lola, ela mistura muito violência com carinho.
Ah, eu sei como é.
cala a boca. Eu não sei como é.
Eu sei, contigo eu também misturo às vezes, quando tu tá lá em casa. Fica confuso, mas ao mesmo tempo excitado.
Para com isso, cara. Mas alô...
Ah, vamos falar as verdades, velho. Eu te acorrento, cachorra! Puta pobre!
Para, tá bom. Tá bom, se empolga não. Ia pra um lugar horrível. Mas, e aí, enfim, a Lola, quando eu bato nela, ela demora pra saber, tipo, às vezes, que ela tá sendo corrigida, assim. Eu não, quer dizer, eu não bato, eu brigo com ela. Eu não bato.
Quando eu bato com o fio de...
fio elétrico. Não, mas o lance, tipo assim, quando eu tô brigando com ela, uh-huh, tá ligado? Ela acha meio que, tipo assim, pera, é brincadeira. E aí, quando eu tô dando um tapa na bunda dela, fazendo carinho, cachorro gosta, né, aqueles tapinhas assim, né? Uh-huh. Quando eu tô dando um tapa na bunda dela, ela fica meio que tentando entender o que que é, tá ligado? E é muito louco, assim, né, que... Vai pra lugares estranhos, assim, né? Essas paradas. Mas é um cachorro, né? Então, tipo...
Não, mas é igual a ser humano, cara. É igual.
Você acha?
Porra!
Tipo, Estocolmo da vida?
Que não, as paradas que a gente aprende na infância de como reproduzir afetos e como reproduzir as coisas e os traumas que a gente carrega pras relações, é igual cachorro, velho. Tu nunca... Não, é porque tu te namorou a Marina há muito tempo, mano.
O que você vai falar, cara? Pensa aí se vale a pena.
É, acho que não vale a pena.
Cara, quando tu fala, tu namorou há muitos anos, pô, deixa quieto, sério. Mas enfim, vamos lá! Continuando aqui, o lance é que quanto mais...
Acho que não é a comparação correta.
Ai, tu aí provavelmente é crime. Vamos lá! O Albert Fischer, Alexandre Níquel, ele apanhava e ele começou a gostar de apanhar.
Eita!
Esse é o meu ponto, eu ia chegar até esse tópico aí. Ele começou a apanhar e aí ele encontrou um lugar na cabecinha dele, ele era uma criança ainda, de que, pô, tipo assim, cara, a forma que ele lidou, aprendeu a lidar com essa violência, foi uma forma toda desmininguida das ideias, tá ligado? E aí ele sentiu desde cedo, ele falou, né, porque, enfim, mais tarde você vai ver, ele falou que ele sentiu as inclinações sadomasoquistas...
Sado é dos dois, né? Que tu vai dar uma bater também, né?
Ah, é, né? Acho não, que o masoquista apanha e o sado bate e apanha, não, é isso?
Ah, não. Masoquista eu acho que só se for, só apanha. E o sádico é de sádico, né? Eu acho
não sei. Essa informação a gente tá dando errado, tá, gente? Tá. E aí ele falou assim, putz, eu curto aqui o bagulho do tapão, né? O famoso socão na costela. Tá chegando legal aí. É esse o meu clima. Tem gente que gosta de um vinhozinho cabernet antes. Eu gosto de um socão na costela.
Um vinhozinho, um jab direto.
Um mata-leão até ficar roxo. E aí vamos pro João.
Um ferrinho de passar no meio das costas. Quem é que vai negar, né?
Ah, muito bom. Vamos lá. Na adolescência... Ele voltou a morar com a mãe, né? Ele foi morar no orfanato durante o tempo, porque perdeu o pai e a família não tinha condições. E aí ele voltou a morar com a mãe. Ele conseguiu um emprego, tá ligado? Aos 15, 16 anos. E aí ele conheceu um rapaz. E com esse rapaz, ele falou, putz, na real, minha mão é em pica. E aí eu vou ficar com esse cara aí mesmo, tá ligado? E ele começou. E aí ele sentiu que, pô, vou curtir esse cara. E aí rolava muito... Violência sexual, no sentido...
Grosseria, era grosseria.
O moleque não tava de brincadeira, não. Era
o sparring.
Era o sparring de pica. Mas, e aí... só que aí ele começou a evoluir, cara. Ele começou a evoluir, ele falou, pô... Até eu penso e rio antes de falar. Tipo, pô, cara, e esse cocô aí, tá ligado? E aí eles, tá ligado? Começaram, tipo assim, vou comer, né? E aí era soco...
Soco com cocô.
Tá ligado?
Tô ligado.
E trans.
Ah, soco e cocô.
Soco na costela. Escreve a inicial com cocô.
Resumindo, terça-feira, né, galera? Aí,
é verdade. Mas ele também era... Ele era a prática da coprofagia.
Coprofagia, era
que é o que a rapaziada gosta aí do cocô durante o sexo, né? Não sei se é só cocô ou xixi também.
Coprofagia é os cocô lovers, né?
Ah, legal. Cocô lovers, né?
Isso.
Beleza. Beleza.
Vitinho, eu tenho uma pergunta pra ti.
A minha pergunta muito dentro do tom agora.
Eu posso fazer cocô na tua bochecha?
Não, Nico, eu passo.
Eu tava. Uma pergunta a ver com o roteiro. Tu, como professor. Posso fazer cocô na tua bochecha? Meu
não, tempo? Cara, eu vou deixar essa daí pra outro momento da minha vida.
Chataço.
Isso é uma resposta polêmica, mas é a minha resposta. Bem, o que aconteceu? Ele falou o seguinte, pô, cara, cocô, porrada e sexo com homens são as coisas que eu mais gosto de fazer. E aí ele começou, tipo assim, cara, quer saber? Eu vou começar a ir nos banheiros públicos masculinos.
Pô, isso aí rola.
E aí no começo, ele começou a dar aquelas manjadas, tá ligado, né? A regra do mictório, a regra do mictório.
Não, eu sempre... Que horas são nesse relógio aí? Eu sempre... Eu já não, só tô vendo a hora.
Tô procurando relógio aí nesse pulso.
Ah, clima úmido, né? Nasceu um cogumelo aqui.
Mas é. Cara, lembrando que o que eu falei, a gente começa o episódio rindo, aí no final não vai ter mais graça.
Tá, mas até agora tá... Não que tá massa, porque ele tomou um pau quando era criança ali, só se fudia.
É, mas nada demais também, assim.
E depois tá com o brother, sei lá, brother curte cocô, ele curte cocô, tá tudo certo.
E assim, décimo primeiro mandamento, não julgarás fetiche. Então, tá tudo dentro do tom. Parabéns aí, Albert. Problema é que ele não vai parar por aí. Bem, o lance é, ele vai lá, fica no banheiro lá, de vez em quando um brother fala, pô, esse cocô aqui? E aí rola um negócio, de vez em quando, pãs, menino, e é isso. Quando ele tava perto dos 30 anos, a mãe dele apresentou uma mulher pra ele e se casou com essa mulher, né? Eu acho que a gente sabe, não sei se, enfim, a sexualidade dele a gente não faz a menor ideia, né? Por mais que a gente saiba dessas outras partes dele, mas ele poderia ser bissexual, né? Uhum. E curtir mulher também, não sei. Mas ele se casou com a mulher e teve 6 filhos com essa mulher, então teve uma família grande. Uhum. Ele continuou fazendo por fora dele, com a rapaziada.
Os frila
dele, sadomasoquismo, e cocô, e sexo com outras pessoas, com homens principalmente. Beleza, a partir de agora não é mais maneiro.
Ah,
tá bom?
Tu tem certeza que tem. Não?
Não, Nick, eu não faço essa pergunta.
Não, tô te perguntando, não sei o que que é.
Não, não é. Não é bom, tá bom? Ouvinte, arruma, aperta a bochecha, para de rir, porque agora não é mais engraçado.
É tristeza.
Ele começou a trabalhar como pintor de casa, tá ligado? Tá. E ele começou a abusar de menino mais novo.
Tá, não é legal.
Tô te avisando. Ele achava meninos muito novos, meninos, ele tinha preferência de menino deficiente e menino negro.
E aí?
Esse teu e aí foi foda. Tá. Mas enfim, não, o maluco já tá, aqui já é escroto já, né, como eu tô deixando claro.
Tá, virou Darth Vader.
Darth Vader. Ele começou a ter os interesses mórbidos, além de tudo, né, o endereço de um criança, que já é bizarro. Ele evoluiu isso pra ser mais bizarro. Ele tinha o costume de castrar a criança. Eita. Mutilar a criança. Mutilação genital, tá ligado? E às vezes, ele se automutilava, tá ligado? No meio desses rolês, assim. Então
é um cara diferente, né?
Cara, não, o maluco já tá, porra, pra lá de Bagdá. Tá doidão já das ideias, tá ligado? E ele fez muitos desses atos com crianças que ele sequestrava e abusava.
A família dele não desconfiava, será?
Tipo, não no começo. Não no começo. Em 1917, mais ou menos, a esposa dele deixou ele. Começou a chegar em casa com cheiro de merda. E aí...
Que esse pau de criança no teu bolso?
É verdade. E aí ele... Daí que ele afundou de vez na loucura, assim. Na loucura sexual, na depravação e tudo mais. A minha saúde mental dele foi por água abaixo. E ele começou a ouvir vozes. Né? Se antes ele fazia o que fazia sem vozes...
Antes estava bem, ele estava cuidando da saúde mental antes.
Exatamente. Ele... O que a galera defende era uma espécie de psicose religiosa, assim. Que tinha aquele peso religioso dele ter que fazer o certo, mas ele tinha essas vontades, sabe, esse conflito e tudo mais. E a família dele também tinha histórico de alucinação e tal. Então o cara nasceu pra dar errado mesmo. Beleza, ele foi ficando mais sádico, né? Dando dor nos outros, recebendo dor. E ele começou a ter uma prática de enfiar agulha na própria pélvis. Ele enfia na própria pélvis mesmo.
A agulhinha?
Tá a agulhinha. Ele chegou num momento que ficou muito mal de saúde, foi pro hospital, e os médicos descobriram no raio-x que tinham 29 agulhas dentro do próprio corpo dele.
Cara, um porco espinho, basicamente.
É, só que pra dentro. É um porco espinho pra dentro.
A pélvis é aqui em cima, né?
É, tudo, né? A pélvis é o osso, pelo que eu sei. Pô,
deve doer, né?
É, uma agulha dentro da tua pélvis deve não ser... Parece. Deve ser um rolê aí, né, que a gente tem que pensar. Mas enfim, Alexandre, eu quero saber de você, não sexual, o que que te dá muito prazer? Alguma coisa meio sua, assim. Mas sem prazer sexual, pelo amor de Deus.
Por quê? Tu não quer saber dos meus prazeres?
Mas nem pagando, eu quero saber.
Vitinho, eu
vou te... Não. Conta pra mim, tipo assim, algo que você gosta muito de fazer.
Cortar
tipo
as unhas. Assim,
cortar as unhas, olha aí.
Eu sinto muito prazer em cortar as unhas.
Tu não rói unha não, né?
Não, não sou um animal.
Perfeito.
Eu sou um ser humano civilizado.
Legal.
Coisas que me dão prazer. Uhum. Roer unhas.
Roer unhas.
Roer, não, cortar unhas. Olhar gráfico explodido na internet, que é gráfico das máquinas, assim.
Como assim?
Sabe desenho mecânico? Tipo assim, como tu...
Sim. Industrial, o pessoal fala,
isso,
né?
É, eu adoro, eu acho lindo.
Daí
eu
fico vendo. Legal.
Deixa eu ver o que me dá prazer. Ar-condicionado é uma coisa que dá muito prazer.
Ar-condicionado é muito bom.
Eu tô numa fase que eu estou experimentando novas comidas e isso tá sendo legal.
Tipo o que você experimentou recentemente?
Puta, eu comi uns doces japoneses de feijão e umas coisas no final de semana estranhíssimas. E foi uma experiência interessante, assim.
Maneiro. Feijão é um troço que pra gente é... Doce é loucura, né?
É, não faz sentido, né? Mas era...
Cultura,
foi,
né?
Foi um lance, assim. Deixa eu ver que eu mais tenho prazer. Não, acho que eu só tenho prazer nisso na vida, cara. Não tem mais. É cortar as unhas mesmo.
Unha, top 1 é unha.
É.
Pode crer.
Ah, eu tenho prazer de ficar lençol geladinho, né?
Puta. Ah, tu já falou, né? Lençol geladinho, você deita.
E tu, fora conversar comigo todas as manhãs sobre o nosso projeto Quilos Mortais, qual é o teu maior prazer?
Ah, é verdade. Todo dia a gente tá compartilhando. Todo dia eu tô te ofendendo. Você também me ofende, né? Então tá tudo bem.
Ah, de leve.
De leve. É, cara, eu gosto de muita coisa, né? Mas eu acho que... tipo assim, você tomar banho e deitar é muito bom, tá ligado? Dormir, assim...
Ah, tá, tomar banho e deitar. Achei que tomar banho deitado.
Caralho, tomar banho e dormir...
As costas tampando o ralo, todo banheiro inundado.
É meu lance, Nico. Não, mas é... Agora, ir deitado numa cama com roupa de nova... Uma roupa de nova? Roupa de cama nova. E cuequinha nova. Depois de um banho tomado, é godlike.
E cagar na cama depois.
E agulha na pelvis.
É bom demais.
Eu gosto de ouvir gente inteligente falando.
Eu sei.
Real. Uhum. Acho que todo mundo gosta, né? Mas é que, pô, me dá um calorzinho no peito. Putz, como é que é bom estar vivo, tá ligado? Quando alguém... Que geralmente é inteligente, fala baixo. Não fica gritando que nem macaco a gente.
É verdade. Tá.
Gosto muito de... Gosto muito quando toca Braveheart, aquela música do Digimon, quando o Digimon evolui. Lindo.
São prazeres.
Pô, mas eu juro, cara, que eu sempre me emociono, pô. Meu olho enche de lágrima quando eu ouço Braveheart, a música é linda.
Ah, eu não sei que música é, mas eu te entendo.
Não, é linda.
Tem músicas que automaticamente deixam a pessoa melhor, né?
É verdade.
Muito bom.
Enfim, acho que é essas coisas aí. Esses são os meus gostinhos. Bem, Alexandre Nick, agora que a gente já falou dos nossos prazeres não sexuais pelo bem do ouvinte, da saúde mental do ouvinte, eu quero continuar contando pra você a história do vampiro do Brooklyn, porque ele vai sequestrar um rapaz... Aliás, rapaz. Ele vai sequestrar um garotinho de 4 anos de idade. O vampiro do Brooklyn, em 1927, ele tinha 57 anos na época, ele sequestrou Billy Gaffney. Ele torturou o menino... Cortou as mãos dele, esquartejou ele então, depois ele falou, putz, quer saber? Eu vou cozinhar esse moleque. E comeu as partes do corpo do menino.
É, o cara era meio ruim mesmo, né?
Mano, já tá pelo caralho aí já. Nesse ponto da história, já tá maluco.
Mas eu não tô entendendo ainda o lance do vampiro e do lobisomem, cara.
Porque ele vai começar com... Você tá lá no começo ainda. É o apelido que deram, porque come carne humana.
Tô entendendo o Brooklyn que tu falou.
que é isso? Eu nunca ouvi essa palavra. Cara, então. E em 1928, ele vai cometer um crime, mais um crime. E esse crime vai ser o crime que vai levar ele pra cadeia.
Andou sem cinto.
É, imagina, dirigiu sem cinto. É, ele vai ler um anúncio de jornal e aí um rapaz chamado Edward Budd, de 18 anos, tá procurando emprego. E aí ele falou, ah, eu vou vacalhar esse moleque aí, né? Vacalho geral mesmo, foda-se. E aí ele se interessou e foi fazer a visita. Chegou na casa dele, do menino, ele morava com os pais. E aí ele era cara de pau, né? Psicopata geralmente tem um lance social, lábia, né? Uhum. E aí ele chegou lá e falou, não, eu sou empresário, não, eu quero botar seu filho pra trabalhar, moleque é gente boa, começou a mentir, né? Uhum. E lá na casa ele viu, ele conheceu a irmã mais nova do Edward, que é uma menina de 10 anos, menina chamada Grace. E aí ele mudou o foco, tá ligado? Ele falou, não, vou deixar esse moleque aqui, esse moleque é muito velho,
não gosta de velho.
E aí ele foi pra menina novinha. E ele conquistou a confiança da família e convenceu a família. Parabéns pra família. Convenceu a família pra deixar acompanhar os dois numa festa. Tá ligado? Então, pô, parabéns aí. Top 5.
Pô, família. Pô, família. O cara não dava nem o sinalzinho, será?
Moleque fedendo a cocô. Chegou aquela máscara que tem só um buraco na boca, assim, tá ligado? De sadomaso.
Pô, velho. Tá, e aí ele foi com as crianças na festinha.
Isso, e a filha nunca mais foi vista. Tá ligado? E o assassinato... Ele não deu em nada por muitos anos, tá ligado?
Menino é 1800 nunca... e pouco, né?
Não, aqui é 1928. E aí, por muitos anos, não deu em nada, o assassino ficou impune. E aí, a polícia lançou um retrato falado, que a família divulgou. E aí, a galera começou a se aproximar dele. E aí, cara, ele até nesse momento, quando... A polícia, a família tava se aproximando dele. É, o pessoal mandou ele mandou uma carta pra família da menina, explicando o que que ele fez passo a passo com ela. O cara é maluco assim.
Só doentio, velho. Só de otário, só.
É. Porque, né, cara, essa galera aí, aquela série que a gente sempre recomenda que nunca vai ter a terceira temporada, já desisti, que é Mindhunter, ela mostra, né, tipo. Que ela é muito baseada, né, nas entrevistas, né, com os, uhum, com os serial killer e tal, que eles gostavam dessa parte, eles iam nos lugares que eles cometiam os assassinatos, que eles sequestravam a galera, eles iam nos enterros, tá ligado?
Pra ver o resultado do que eles
fizeram. Isso, assim. É doentio demais, assim, a parada. E aí, a família, e aí ele falou, ó, cortei a menina, ele cozinhou a menina, tá ligado? E comeu um pedaço, as partes dela, canibal, né, cara?
Não.
Cara, todo fudido as ideias. Mas, depois, né, como eu te falei, o retrato falado foi ajudando a encontrar, até que encontraram. Inclusive, vou te mandar aqui, e depois você manda lá no eu mando também lá no grupo da Ugly Nation, no Zap Zap, a fotinha dele, do arrombado.
Onde é que tu vai mandar?
Mandei no Zap Zap pra você. Isso aí é ele já indo pros finalmente. Sei que é ele um pouquinho mais... Assim que foi preso. E ele aqui durante o processo. Eu vou mandar lá no grupo do Ugly Nation, lá no WhatsApp. Quem quiser participar, se virar. Não sei como é que eu vou te ajudar, gente. Mas tem algum jeito aí, é. Enfim, manda mensagem, não sei.
Por que o podcast não cresce?
É, não, eu não sei. Manda mensagem pra mim, aí eu publico nas redes. Eu vou publicar nas redes de novo o link pra pessoa entrar. Mas enfim, aí o lance... É que esse cara, ele foi preso, né? O pessoal tentou, chegou na casa dele, encontrou realmente a casa dele, e ele tentou reagir com uma navalha, tá ligado? Mas ele foi capturado pelos policiais, que tentativa. Vou parar toda, os 32 policiais com uma navalha, pô, pelo amor de Deus.
E o velho lá com a gilete
dele. É, um velho todo desmilinguido. E aí, ele na cadeia, ele confessou, tá ligado? Ele falou, não, fiz isso, vários... Cara,
Errei!
Ele confessou vários assassinatos... cozinhou carne de criança, comia carne de criança, tá ligado? Ele disse, a gente não sabe se são todos, mas o que ele confessou foram 23 assassinatos, que ele matou mesmo, e molestou pelo menos 400 menores.
400? Caralho!
Surreal. Surreal mesmo. Bem, de qualquer forma, ele não precisou ser julgado por tudo isso. Ele foi julgado apenas pela morte da menina Grace, né, que é a família dele lá, né, enfim. E no julgamento, em 1935, ele declarou insanidade. Ele falou, ah, não, por favor, eu sou doido. E aí a galera, beleza.
Doido pra morrer. Né?
E aí a galera botou ele na cadeira elétrica. E aí eu te mandei a foto dele na cadeira elétrica aí.
Pô, Vitinho, ó, tu é contra a cadeira elétrica desse caso específico?
Cara, não, a lei, a justiça, Alexandre Nick, ela não pode ser medida com base em sentimento. Porque a justiça tem que ser cega. Não é então... o que eu acho. É lógico que lendo a história dele, eu quero que esse cara morra mesmo.
O pano foi passado.
Tomar no cu. É lógico que eu quero que esse cara morra, tá ligado? Óbvio que eu quero. Mas isso não pode ser parâmetro pra nenhum tipo de lei. Por vários motivos. Primeiro, porque a lei, não é nesse caso, mas a lei várias vezes erra julgamentos. E aí quando erra e mata a pessoa, não tem como, né, voltar atrás, não tem como trazer a vida ainda. A pessoa, e esse ainda foi do nada, completamente fora da parada. Mas o não tem como, e, pô, é muito complexo, né, cara? Tipo, lógico que esse cara não é um bom exemplo pra isso. Mas tem gente que você entende que entrou pro mundo do crime por questões muito mais complexas. O Eric Hobsbawm chama de banditismo social, que é um historiador que fala justamente assim, cara, quando você vê que, porra, determinados ambientes produzem uma quantidade maior de crime, de criminosos, ou uma quantidade frequente de criminosos, tem algo errado naquele ambiente, tá ligado? E, porra, por isso eu sou contra a cadeira elétrica, eu acho que não é uma solução válida, e, mas eu quero que esse cara se foda e morra mesmo.
Tá. Entendi.
Beleza? Ele vai ser morto em 1936, quando ele tinha 66 anos. Então você é a favor, Alexandre Nico, de matar gente com problemas psicológicos, não é isso?
É, por nada, na real. Eu acho que...
A favor de matar gente.
É, tomou Rivotril, apaga. Pra mim.
Cala a boca.
Não, é que eu não sei, esse velho aí, né?
Esse velho todo fodido. Cara, como eu te falei, cara, quando a gente pega exemplos anedóticos, a gente não consegue tirar conclusões sociais.
Uhum.
Exemplos individuais servem pra você tirar conclusões individuais.
Então esse velho dá pra matar.
Não, eu mato.
Tá, lógico. Tá, não, é só isso. Só isso que eu queria saber, se dá pra matar o velho. Na minha cabeça aqui. Que velho é desgraçado, cara.
Ah, não, mano.
Ele errou muito. Acho que...
Opinião polêmica.
É, não. Alguém tem que falar.
Não, tá maluco, cara.
É, tu mostrou o lado dele, né? Eu tenho que...
Eu defendi. Ah, cara, mas é muito doido, né? Tipo assim... Como que... Leva pra casa. Não, enfim. Mas o... É muito doido, tipo assim, como que, pô, o moleque apanhou e começou a sentir prazer, tá ligado? Como é que funcionou o cérebro do cara... Pra encontrar uma... Porque eu acho que é muito sobre você... Como é que eu posso dizer? Entender momentos de desespero. Acho que muitos dos nossos traumas, eles provêm ou da falta de compreensão ou da compreensão errada de um momento traumático, de um momento desesperador, sabe? Imagina, cara, você apanhar de chicote e você falar, não, pô, mas é porque isso aqui é bom. Me dá tesão.
É, talvez seja aquela parada de ser o único momento que a pessoa tem atenção, né?
Tipo, já tem isso também.
Isso aí explica algumas coisas, assim, tipo... Putz, o único momento que, sei lá, meu pai falava comigo quando ele me batia. Daí a pessoa vê aquilo como carinho, sabe? E tem os relacionamentos bosta depois.
É, não vê bem como carinho, mas vê como...
Uma atenção, como... como às vezes não como carinho, mas como que a pessoa se importa,
uhum.
Sabe?
Você fica, você deixa de ser invisível, né?
É, isso deve ser uma treta, ainda bem. Valeu aí, pai, por não ter me dado um pau. Valeu aí.
Meu pai me bateu quando era criança. Meu pai é muito, minha família é muito tradicional, zona, de interior.
Ah, mas de boa, né? Não foi, tipo... Os joelhos da
Não. Os vara de amora, que...
Se passou um pouco.
É, não, se passou. Não, mas assim, quando era muito criança, assim...
Ah, quando eu era muito, muito criança, eu tenho umas lembranças, assim, de... Principalmente quando eu joguei um abacate na minha irmã, dentro de casa.
Legal.
Enfim, eu fiz algumas coisas, eu acho que, uhum. Acho que muitas delas eu merecia, assim.
Perfeito. Mas não, total, cara, é violência.
E a gente tá bem, assim. Né, cara? A gente tá aí bem.
Doidinho. Ai, cara, já foram andaram na prancha já umas 5 vezes. Foi e voltou. Olhou pro precipício e falou: agora não. Umas 5 vezes. Tá bem, sim, pô.
Tô voando.
Comendo cocô toda semana.
Só, ai, cara. Só ver minhas receitas médicas, porque eu tô voando.
Moleque, tá igual uma geleia, tá ligado?
Tô pensando já em tatuar a tarja preta no meu peito. Eu tô morfando e virando um antidepressivo gigante já.
Black estado vegetativo emocionalmente. E nós estamos bem, né? Começa a babar.
Eu só não quero sentir nada.
Faça parar. Ai, cara, não bata nos seus filhos, pelo amor de Deus. E se você sentir um calorzinho no peru, se quiser apanhar... Ah, de repente é de boa também, né?
É, dizer, mas vai com calma, vai com calma.
Vai com calma. Beleza, Alexandre? Então é isso! Essa é a história do vampiro do Brooklyn.
Tchau, tchau.
Beijo.